11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Agora sim, tá aí o que você queria, como diz o Januário de Oliveira, grande narrador do rádio e da TV. O 11 minutos está na área. E ainda, parodiando o Januário, olhos nos olhos, vamos à escalação de hoje. Ele está de volta. Depois de merecidas férias, estamos falando do xerifão da zaga, o palmeirense Anderson Mendanha. Mendanha, mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisel. Bom dia, ouvintes.
Fazendo dupla com Mendanha na defesa, está a botafoguense Kellen Sumier. Kellen, mais uma vez para você, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos.
E o 11 Minutos é um time que joga para frente. E já partimos para a nossa ponta de lança, a Isaura Oliveira, que cadencia o jogo aqui no nosso quadro. Isaura, mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Bem, a defesa pega a bola, passa para o meio campo, que abastece o ataque. Essa é a cartilha do 11 Minutos. Então vamos à dupla que joga na frente. Aqui ao meu lado, na ponta direita, Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Bom dia para você, Adriano. Vamos bater bola.
E na esquerda, convocamos um flamenguista, Pedro Henrique Costa. Pedro Henrique, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado, 11 minutos e os companheiros aí de jogo.
Satisfeito com o seu Flamengo ontem, que conseguiu um empate no primeiro jogo do Campeonato Carioca, da final?
Adriano, fiquei satisfeito. Achei que o Flamengo, por ter jogado quase um tempo inteiro com um a mais, podia ter aproveitado melhor. E aí tem a vantagem dos dois empates, mas poderia ter saído com uma vitória ontem. Mas tá de bom tamanho, vamos ver no próximo domingo.
Ok, daqui a pouquinho vamos falar mais da final do Campeonato Carioca. E continua a contagem regressiva. Faltam 66 dias para começar a 20ª Copa do Mundo.
E a Copa não deve ter movimentação apenas nos gramados, Adriano. Fora dos estádios, a agitação promete.
É que a onda de manifestações iniciada em junho do ano passado, durante a Copa das Confederações, pode voltar com toda a força no período da Copa do Mundo.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, foi à tribuna recentemente para falar exatamente sobre as manifestações de rua.
Os jovens continuam legitimamente nas ruas, agora especialmente para criticar a realização da Copa do Mundo. Uma pesquisa da Datafolha, divulgada há cerca de um mês, detectou que 56% da população são favoráveis às manifestações, enquanto 40% são contra, 90% são contra o uso de máscaras, 99% são contra o uso de paus e porretes. Esses índices mostraram claramente que a sociedade aceita as manifestações democráticas e aspira que elas aconteçam num clima de paz e respeito.
O senador Rubem Figueiró alertou que para que as manifestações sejam pacíficas, isso vai depender muito do trabalho das forças de segurança.
Faço um apelo à Sua Excelência, a senhora Presidente da República, para que perceba que, especialmente neste ano, que é de Copa do Mundo, precisamos valorizar todos os policiais que serão tão exigidos nos próximos meses. Para a segurança, a paz, a alegria de nosso povo e daqueles que nos visitarem.
Pedro Henrique Costa. No ano passado, Pedro, na abertura da Copa das Confederações, que foi aqui em Brasília, foi difícil para o torcedor chegar no estádio Mané Garrincha, palco da abertura da Copa das Confederações, Brasil 2, Japão 0, naquela ocasião. Será que para o primeiro jogo aqui da Copa do Mundo, aqui no estádio Mané Garrincha, em junho, será que o torcedor também vai ter dificuldades de furar aí o bloqueio de uma possível manifestação? O que você acha, Pedro?
Adriano, eu acho que é uma possibilidade que não pode ser desconsiderada, né? Na época da Copa vai ter um ano das outras manifestações. Só que elas continuam ocorrendo em pequenas quantidades, em alguns momentos durante o país. E eu acho bem provável que um evento desse seja uma oportunidade, vamos dizer assim, para esses grupos que querem manifestar. Que é uma coisa legítima, né? Eu acho que a manifestação está presente, deve acontecer, porque tem muita coisa no país que tem que ser questionada, que tem que melhorar e tudo. Agora, sempre a questão da violência, a gente tem que A gente não pode concordar com isso. Agora, aqui em Brasília, realmente aquele jogo da Copa das Confederações foi bem complicado, foi uma primeira experiência, né? Então, era até para isso mesmo. Era um
aprendizado, né, para as forças de segurança também?
Vamos dizer assim, era antessala da Copa, né? Então, eu acho que pode ser que aconteça, mas eu acho que as polícias, eu acho que a organização, a gente espera pelo menos que esteja um pouco melhor preparado. Agora, fora isso, se fosse só esse problema da manifestação, tudo bem, mas a gente ainda tem um problema da mobilidade urbana ou falta de, que eu acho que também é um problema que vai estar presente, isso não sei em que medida, mas é outro agravante, então não é só manifestação, né?
Gesiel Carvalho, o torcedor que está pagando ingresso, aí um ingresso caro, né, para ver os jogos da Copa do Mundo, aí que começa em junho e vai até o dia 13 de julho, na final no Maracanã, a FIFA já recebeu, aí está recebendo seus royalties, né, os seus patrocinadores e tal. Então, quando há uma manifestação, como o Pedro disse, que é legítima, mas quando prejudica só o torcedor por conta aí de impedir o acesso ao estádio, então, na verdade, acaba prejudicando a parte mais fraca, digamos assim, desse processo. Então, a manifestação é legítima, como o Pedro disse, né, só que não pode ficar só prejudicando o pobre do torcedor.
É verdade, porque afinal de contas vai ter Copa. Vai ter Copa e vai ter manifestação. Agora, como muito bem apontou o senador Rubem Figueiró, as próprias pesquisas falam de que a população ela não é contra as manifestações. A população é contra a violência nas manifestações. Então, 56% da população, segundo o pronunciamento do senador Figueiró, são favoráveis às manifestações. Agora, 99% são contra o uso de paus e porretes, contra o uso de máscaras, contra o uso da violência. E a manifestação no dia do jogo é, como você bem falou, ela na realidade prejudica o torcedor. O torcedor que quer... muitas vezes até já se manifestou há um ano atrás, mas agora ele quer assistir a Copa, ele comprou o ingresso dele e tem o direito de assistir o seu jogo, investiu na compra do ingresso e quer ter uma Copa do Mundo, afinal de contas é um direito também do torcedor de ter ver o seu jogo da forma mais tranquila, mais pacífica possível.
Ok, agora vamos fazer uma ligação direta aqui no 11 Minutos. A gente faz um lançamento defesa-ataque e parte para falar do futebol brasileiro. Vamos falar aqui do Campeonato Carioca, em homenagem aqui ao Pedro Henrique Costa, o Flamengo, Pedro. Como a gente disse aqui na abertura do nosso quadro, empatou ontem com o Vasco, 1-1, Flamengo joga por 2 empates. Será que o título de número 33 do Flamengo, Pedro, está bem encaminhado?
Adriano, acho que está bem encaminhado, mas é aquela coisa, né? Só vai terminar no domingo. Eu queria antes falar uma coisa, eu queria saber por que o gol, porque no primeiro turno o Douglas fez o gol de falta.
Sim.
E eu não sei, parece, não sei se a bola entrou ou não, foi aquela confusão, né? Então, ontem aconteceu a mesma coisa com a cabeçada do Rodrigo, né? A bola, não sei, você acha que entrou aquela bola?
Olha, tem que ter o tiratema aí, por isso que tem um juiz atrás, não tem um juiz que fica ali num bandeirinha que fica ali na linha de fundo, Luiz de linha, não sei pra que muito serve aquele juiz de linha, porque ele não sinaliza nada.
Pois é, eu acho que assim, tudo bem, foi gol do Vasco, com um pênalti pro goleiro ali, o Everton Costa depois foi expulso, né? Mas tudo bem. Mas brincadeira à parte, eu acho que está bem encaminhado pro Flamengo. Agora eu queria registrar uma coisa, Adriano, que eu vim percebendo assim. Você sabe que o clássico dos milhões não é mais dos milhões, né? Porque ontem a gente teve uma final Flamengo e Vasco no Maracanã com 20 mil pagantes.
Pois é, o Botafogo no meio de semana na Libertadores colocou 43 mil no Maracanã.
Pois é, e aí eu queria conversar com vocês, aí ver o que o pessoal do 11 Minutos acha também. Porque, assim, o Maracanã sempre foi palco de multidões, né? Um Vasco e Flamengo, uma final, tudo bem, tem o contexto, acho que, não sei se tá valendo tanta a pena ir assistir assim. Mas é o preço do ingresso, é o Maracanã que agora tá novo e é muito caro, as empresas que administram têm direito de cobrar mais caro. Como é que funciona isso? Eu queria levantar essa bola aí para vocês.
Vou passar a bola aqui pro Gesiel Carvalho. O que você acha, Gesiel? Pô, será que os campeonatos regionais... como o Campeonato Carioca, que é um dos principais do país, não tem mais aquele glamour junto ao torcedor, e por isso que ontem Flamengo e Vasco, ou Vasco e Flamengo, né, o Vasco tinha um mando de campo, não atrai tanto torcedor num clássico como o Vasco Flamengo?
Não, eu acho que um clássico como o Vasco e Flamengo sempre deve atrair o torcedor, porque afinal de contas é um dos grandes clássicos do futebol nacional. Agora, é preciso ver se o preço do ingresso está compatível, se realmente aproveitaram o Maracanã novinho em folha para poder cobrar mais, porque são muitos jogos, ainda tem um outro jogo, quer dizer, o torcedor tem que se programar financeiramente e se o ingresso é muito caro, fica realmente muito complicado.
Ok. Bom, Anderson Mendanha já sinalizou aqui que temos menos de um minuto para terminar o nosso quadro, mas não poderíamos deixar de falar sobre dois assuntos rapidamente aqui. Para você que está em Cuiabá ouvindo a Rádio Senado em 72,5 e que torce para o Cuiabá, parabéns aí, Cuiabá, campeão mato-grossense de 2014, vitória sobre o forte Luverdense lá em Lucas do Rio Verde, Luverdense que está na Série B do Campeonato Brasileiro, então parabéns aí para o Cuiabá, campeão de Mato Grosso de 2014. E, para encerrar aqui, não podemos também deixar de falar da vitória do Ituano ontem contra o Santos, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, parodiando aqui o Ituano da cidade de Itu, onde tudo é grande, uma grande zebra ontem, hein, Pedro Henrique Costa? No Pacaembu, 1-0 Ituano, jogando bem.
Pois é, eu acho que não foi tanta zebra assim não, né? Eu acho que as coisas estão mudando no Campeonato Paulista aí.
Não tem mais bobo no futebol, vamos falar essa novidade aqui no 11 Minutos, é isso?
Vamos, vamos. Essa frase acho que ninguém falou até hoje.
E como joga bem o time do Ituano? Ah, eu tô com o Pedro Henrique, eu acho que até o 11 Minutos passado eu considerava o Ituano como grande azarão, mas depois que o Ituano jogou ontem, jogou como um time grande, realmente, botando o Santos na roda, e fazendo gol bonito, marcando bem. Então, eu acho que o Ituano é um grande concorrente a botar água no chope do Santos aí para essa sexta conquista, né? Ou pelo menos nessa sexta disputa consecutiva do título paulista. O Ituano, eu acho que esse ano é do Ituano.
Ok. Pedro Henrique Costa, muito obrigado por sua participação. Bom dia, boa semana.
Bom dia, boa semana. Um abraço para todo mundo.
Gesiel, muito obrigado. Obrigado também para Isaura, para o Mendanha, para a Kellen. E o 11 Minutos de hoje está chegando ao fim e volta na próxima sexta-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do futebol brasileiro. E como diz o grande Januário de Oliveira, acabou o milho, acabou a pipoca, fim de papo.